Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores aqui presentes, ex-presidente da casa, seu Adão Barbosa, Fabão Potência, representando a imprensa, em especial Marcelo, né? Marcelão, meu amigo, hoje aparecendo por aqui, em especial os frequentadores, componentes aí do Centro de Convivência. Hoje uma vitória para os senhores, é o primeiro passo dado aí, a certeza que de uma forma ou outra vai acontecer sim a reforma lá no Centro de Convivência. Independente de vender o terreno ou não, se conseguir-se esse recurso de outra forma, certamente não haverá necessidade de vender esse terreno. Mas se for o caso, eu vejo que é mais importante, se não tiver outra forma, a reforma do Centro de Convivência, a construção da capela, mas eu ainda vejo como mais importante a reforma do Centro de Convivência, que é onde as pessoas utilizam ainda em vida, né? Que está ali para ser utilizado enquanto estamos aqui. Então, fico feliz por essa conquista, eu diria assim, e desejo que isso aconteça o mais breve possível para que vocês possam utilizar um espaço digno, onde vocês possam realmente usufruir desse tempo que é muito, eu diria assim, justo por tudo que já fizeram por essa cidade e tudo que ainda tem para fazer, porque a história está aí, né? Então, fico feliz e parabéns aos senhores. Quero aproveitar para parabenizar aqui uma cidadã aqui de Corbera, uma pessoa que está, eu diria assim, representando Corbera muito bem no Brasil todo e agora fora do Brasil, né? Cristiane Krieger, que foi convocada aí para compor a seleção brasileira de canoagem na categoria paralímpica, com várias medalhas já nas competições que já frequentou. E agora ela foi convocada para participar da seleção brasileira no Pan-Americano, no Sul-Americano, e está aí trabalhando, participando e sonhando um sonho não tão impossível, que é, de repente, participar de uma Olimpíada, né? Uma Paralimpíada, que é o ano que vem no Japão, né? Imagina nós com uma corbeliense lá no Japão representando Corbera. É um grande orgulho para a nossa cidade, é um orgulho para todos nós aqui. Eu quero propor aqui a todos os vereadores dessa casa que a gente faça uma moção de aplauso para essa pessoa que está representando Corbera tão bem, eu acho que justo e merecido. E pedir também aqui encarecidamente que o poder público do município apoie essa cidadã no que for possível, uma vez que o município está investindo tanto no esporte, apoiando tanto o esporte de Corbera, então eu acho que muito justo que o município apoie também essa cidadã que está representando Corbera dessa forma, uma vez que se apoia o esporte para que as pessoas tenham uma qualidade de vida boa e também para aquelas pessoas que estão começando possam, de repente, subir e crescer no esporte que pratica. Então, essa pessoa já cresceu, já mostrou que está aí capacitada e está sendo convocada para a seleção brasileira. É o ápice, né? É o ápice da carreira. Então, parabéns à Cristiane e convido a todos os vereadores para que a gente faça aí uma moção de aplauso para ela, em nome de todos. Conversei hoje com o prefeito, coincidentemente, na hora que eu estava chegando aqui para a sessão, ele estava saindo do gabinete, eu tive tempo de falar com ele sobre um assunto que me... Fiquei feliz por um lado e fiquei triste por outro. Não sei se os senhores acompanharam aí o Diário Oficial, do último dia 14, sexta-feira, se publicou um decreto instituindo a diária para os motoristas da saúde. É um sonho, talvez, de alguns motoristas, é uma até um pleito meu, que várias vezes eu falei que deveria ser feito isso, e finalmente estão fazendo. Parabenizo a administração por tomar essa providência, mas fico triste por dois motivos. Primeiro, que eu acho que o decreto não é um instituto legal correto para isso. Tem que ser através de lei, porque existe lei, é uma legislação que fala sobre isso, e a última lei que tratou desse assunto, ela revogou disposições contrárias. Então, teria que se definir através de uma emenda na lei já existente ou algo nesse sentido. Mas isso é o menor dos detalhes, porque eu tenho certeza que vindo para essa casa é uma forma fácil de corrigir e é uma forma de dar uma segurança jurídica maior para essa questão. Mas o que me deixou meio triste foi os valores. Os valores vão de R$50 a R$200. R$50 para aquelas viagenzinhas próximas aí, que de repente só vai gastar com um almoço, alguma coisa, eu até acho que não tem problema. Até 350 quilômetros de ida e volta. E a diária maior, que é até 1.200 quilômetros de ida e volta, né? Ou seja, 600 quilômetros, no caso de ir para Curitiba e voltar, são R$200. Eu acho que, eu até pedi para que se revejam esses valores e melhorem esses valores. Nós, vereadores, temos uma diária de R$350. O motorista, eu acho que teria que ter no mínimo uma diária igual. Se ele vai dormir, ele vai comer, vai ter as mesmas necessidades que nós. Os diretores também, R$350. Então eu acho que eles devem também ter os mesmos valores, porque eles também vão ter que dormir num hotel, eles vão ter que comer, eles vão ter que almoçar, vão ter que dormir, vão ter que ter todas as despesas que nós aqui temos, que os diretores têm. Então eu acho que seria justo que os motoristas também tenham, se não querem pôr no mesmo valor, mas melhorem um pouco, porque eu acho que merece sim, são motoristas que vão levar pacientes, estresse, e sofrem bastante com isso. Então, eu parabenizo a iniciativa aí da administração, mas o prefeito já me garantiu, nessa conversa agora, rapidinho, ele dentro do carro mesmo, eu pedi para ele que ele revisse isso, ele falou que vai rever isso e vai ver o que é possível fazer para melhorar nesse sentido. Mas, de qualquer forma, fico feliz de ver que a administração está se preocupando com isso, dando uma condição maior aí para os motoristas da saúde, que são responsáveis pela vida das pessoas, principalmente das pessoas que estão com uma dificuldade maior, acabam se deslocando aí para tratamentos de saúde e tem uma grande dificuldade. Então, parabéns à administração pela iniciativa e espero que revejam isso e deem uma melhoradinha aí para os motoristas, porque eu acho justo.
Nobre vereador, só uma parte, se me permite. Não. Eu quero corroborar com o senhor em tudo que o senhor falou a respeito dessa questão aí endossar e dizer mais que quando nós defendemos os direitos de alguns funcionários, nós também temos que olhar a questão da administração. E nesse caso o senhor colocou bem, esses colaboradores, eles se deslocam para longe de suas residências, né, transportando pacientes, né, em estado sempre de doença, né, porque se tem que recorrer a Curitiba é porque há uma questão mais grave, e lá eles têm que pernoitar, têm que ficar lá, se alimentar, e realmente esse valor que foi colocado aí é baixo, realmente, né, porque a gente sabe que os custos lá em Curitiba são altos, e realmente endosso, e faço parte dessa ideia aí de que tem que fazer o caminho correto, através de uma lei mesmo, né, o decreto deixa brechas para que aconteçam problemas sérios, inclusive para o prefeito. Aí é que entra o nosso papel como vereadores, alertar o prefeito de quando é feita uma coisa fora daquilo e que pode gerar problemas futuros para o administrador ou para o município. Muito obrigado.
Obrigado, senhor. Bom, para concluir, eu quero me reportar aqui o porquê de eu estar pedindo meu afastamento da CACENC como conselheiro. Eu já, na gestão anterior, que eu fui vereador, eu fui conselheiro da CACENC, eu acho que eu dei a minha participação, minha colaboração. A CACENC, vou dizer para os senhores que está assustando sim. No último cálculo atuarial, aí, para quem não sabe ainda, o déficit atuarial da CACENC chegou aos 80 milhões. R$80 milhões. Se não tivesse sendo pago corretamente, como está sendo pago esses últimos dois anos, seria mais. Mas, infelizmente, é isso sim. E eu quero parabenizar a Márcia, que é a secretária executiva da CACENC, pelo grande trabalho que ela faz, trabalho fora de série, uma dedicação fora de série. Maria José, como presidente da CACENC, também faz um trabalho excepcional, uma dedicação sem tamanho. e alguns membros aí do conselho também. Mas eu estou decepcionado com certas questões ali, não vem ao caso entrar aqui e dizer que esse rombo, esse buraco, vem de muitos anos, desde a instituição da Cacenque, pelos gestores, pelos prefeitos que passaram e deixaram de fazer os aportes corretos. No começo era uma forma de pagar menos, né? Contribuição menor. E também uma administração errada em muitos setores da própria Cacenque mesmo, lá no passado. Coisas que não podiam ter acontecido, aconteceram. Então, quando algumas pessoas vêm e falam, nossa, isso aqui sempre foi uma maravilha. Não, não foi. Se tivesse sido uma maravilha, não teria 80 milhões de déficit. Cacenque hoje tem 30 e poucos milhões de ativo, mas ela tem 80 milhões de passivo. São 80 milhões que o município vai ter que aportar nos próximos anos, não sei de onde que vai sair, para cobrir esse rombo. Ouçam o que eu estou falando. Talvez eu não esteja aqui mais o dia que isso acontecer. Mas é preocupante, por isso eu rogo aos senhores vereadores que jamais estejam os senhores aqui agora ou no futuro, não permitam mais parcelamentos de dívidas, não permitam mais empurrar com a barriga dívidas da Cacenque, que isso, do município com a Cacenque, obviamente, que isso só acarreta numa bola de neve e cada vez maior. Vai chegar um momento em que o município talvez não tenha mais condições de aportar o dinheiro que é previsto nesse cálculo atuarial nos próximos anos. Hoje, o município de Corbélia já está aportando, além dos descontos previdenciários, além do repasse previdenciário normal, além da taxa administrativa, salvo engano, 2% que é aportado, o município já aporta 180 e poucos milhões, mil reais, 180 e poucos mil reais por mês extra de aporte financeiro para cobrir esse rombo. E muito em breve, o aporte estará próximo, nos próximos anos aí, não muito longe, esse aporte vai passar dos 5 milhões. Então, imagine os senhores tirar 5 milhões do recurso livre do município para repassar para a Cacenque, que é uma necessidade. Vejam bem, os senhores, jamais falei e jamais vou falar que a Cacenque tem que acabar, até porque não pode acabar. A Cacenque tem que permanecer e o município vai ter que cobrir isso, sim. Até porque o INSS não iria aceitar a Cacenque do jeito que está a Cacenque hoje. Infelizmente é assim. Então, temos que tomar cuidado nós, como legisladores, como fiscais, para que não aconteça mais o que aconteceu no passado e aumentar cada vez mais essa bola de neve. Eu não me admiro pelo fato de ninguém querer assumir aqui como conselheiro, porque realmente é um rabo de foguete. Obrigado, senhores, e boa noite.